ar. Jornal UFMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora meio-dia e 31 minutos. Céu claro, a temperatura é de 29 graus no campus Pampulha da UFMG. Eu sou Vinícius Luiz. Está no ar o Jornal UFMG desta sexta-feira, dia 18 de setembro de 2015. Minha Casa Minha Vida. A Prefeitura inaugura 400 unidades do programa e Márcio Lacerda critica ocupações urbanas que, segundo ele, atrapalham política habitacional. Leitura escrita em matemática. Minas é destaque em itens da Avaliação Nacional de Alfabetização, que mede desempenho de alunos nos primeiros anos. O Mapa do Verde, inventário de árvores de Belo Horizonte, descobre que cidade tem mais exemplares do que se imaginava. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG.
De olho na cidade.
O prefeito Márcio Lacerda entrega unidades do Minha Casa Minha Vida no Conjunto Paulo VI e critica ocupações urbanas. O repórter Guilherme Couro acompanhou o evento e tem mais informações ao vivo. Boa tarde, Guilherme.
Boa tarde, Vinícius. 440 apartamentos do Minha Casa Minha Vida foram entregues na manhã de hoje no bairro Paulo VI, na região noroeste da capital. O residencial Granada é voltado para a faixa 1 do programa, ou seja, pessoas com renda bruta mensal de até R$ 1.600. O empreendimento contou com um investimento de R$ 27.800.000. A expectativa agora, Vinícius, é em relação à terceira fase do programa, que foi alvo do corte de despesas anunciado pela presidente Dilma essa semana. Os recursos previstos são de R$ 15,5 bilhões para financiar as duas primeiras etapas e fazer a terceira. O ministro das Cidades, Gilberto Kassab, do PSD, esteve presente no evento na manhã de hoje e afirmou que o governo tem um compromisso com a fase 3, mas que o momento econômico é complicado.
A fase 1 e a fase 2 já tem os recursos assegurados para que possamos finalizá-la. Nós já entregamos 2.600.000 unidades, agora faltam 1.5 milhão de unidades que serão entregues. A fase 3 se inicia com muito cuidado, vivemos uma circunstância difícil na nossa economia. Está mantido o compromisso de serem contratadas 3 milhões de unidades e elas, evidentemente, serão contratadas na medida em que a gente possa honrar um cronograma financeiro com as empresas e com os movimentos.
Só em Minas Gerais, o Minha Casa Minha Vida atende a 1 milhão e 130 mil pessoas, com 282.600 unidades construídas. No caso de Belo Horizonte, são 46 mil pessoas beneficiadas, com 11.500 unidades construídas. O prefeito Márcio Lacerda esteve presente no evento na manhã de hoje e afirmou que, apesar do momento econômico delicado, está otimista em relação ao compromisso do governo com o programa.
Não, porque o Minha Casa Minha Vida 3 ainda não, digamos, ainda não está de pé, né? Tem aí os estudos, a presidente Dilma tem dito que será uma prioridade para ela em termos de orçamento, isso é uma boa notícia.
O prefeito sancionou no ano passado a Lei 10.704/2014 para a construção de 18.500 moradias na região da Granja Werneck, na região norte da capital e no bairro Capitão Eduardo. O projeto prevê a construção, Vinícius, de 13 mil unidades habitacionais na Granja Werneck para famílias do faixa 1, da faixa 1 do Minha Casa Minha Vida, com renda de até 3 salários mínimos. E também para as da faixa 2 do programa, que recebem de 3 a 6 salários mínimos. Mas há um impasse entre o governo do estado e as famílias que ocupam a região. Durante o discurso feito na cerimônia de hoje, o prefeito Márcio Lacerda classificou as ocupações urbanas da região como um crime político e afirmou que os assentados são inimigos da democracia.
Em Belo Horizonte, nesse período dos nossos dois governos, de mais de 1.500 bilhões de reais. Isso vem desmentir aqueles que se dedicam a trabalhar destruindo a nossa política de habitação, aqueles que invadem áreas destinadas à Minha Casa Minha Vida, trazendo gente de outros municípios, inclusive gente de renda elevada, estabelecendo o domínio da bandidagem lá no Granja Werneck, comprando e vendendo terrenos, atrapalhando o início de um belíssimo projeto, já prontinho com financiamento, que chegaria a 13.200 apartamentos. Isso é um crime político que se comete contra a população de baixa renda de Belo Horizonte, e daqueles que estão aí há anos na luta ética pela habitação.
No Brasil, o programa Minha Casa Minha Vida atende a mais de 9 milhões e 400 mil pessoas, com 2 milhões e 360 mil moradias construídas. O programa foi lançado em 2009 pelo governo federal e atende a famílias com renda de até R$5 mil mensais. A meta é chegar a 27 milhões de brasileiros até 2018. Com você, Vinícius.
Okay, muito obrigado, Guilherme Coura, pelas informações. E o Superior Tribunal de Justiça reforça a suspensão de despejo das ocupações de Isidora, segundo o coletivo Margarida Alves, que faz a defesa dos moradores. Segundo a nota enviada à imprensa, o coletivo afirma que o STJ entende que a Câmara Civil não tem competência para julgar o fato da Polícia Militar dever fazer o despejo e que, portanto, o procedimento deve ser mantido suspenso. A Defensoria Pública de Minas vai estudar o pedido de ressarcimento da diferença do valor das passagens durante o tempo em que ela esteve em R$ 3,40. Em coletiva nesta quinta, a defensora Júnia Romã disse que isso só será possível quando houver o julgamento da ação civil pública que pede a redução do valor da tarifa. Já a Prefeitura de Belo Horizonte recorreu da decisão da Justiça que mandou o município baixar as passagens. O pedido vai ser analisado pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais. E mais um corte no abastecimento de água. Serviço vai ser interrompido no domingo, das 4 da manhã às 8 da noite, em bairros das regiões Oeste, Noroeste, Barreiro, Pampulha e Venda Nova, em Belo Horizonte, além de bairros das cidades de Betim, Ibirité, Contagem, Igarapé, Matozinhos, Pedro Leopoldo, Ribeirão das Neves, São Joaquim de Bicas e Vespasiano. Segundo a Copaz, o motivo são obras de ampliação do sistema Rio Manso. Você pode conferir se seu bairro está na lista pelo site Copaz Transparente, .com.br ou então ligando no 115. E sem chuvas, o nível das águas continua caindo. O sistema Paraopeba, que é responsável pelo abastecimento da Grande BH, recuou de 28,1% para 28% de ontem para hoje. Rio Manso caiu de 38,3% para 38,2% e Vargem das Flores de 27,1% para 27%. Serra Azul foi de 11,2% para 11,1%. Lembrando que está mantido o alerta de baixa umidade relativa do ar, que pode oscilar entre 20% e 30% na tarde desta sexta-feira. A recomendação da Defesa Civil Municipal é evitar atividades ao ar livre e tomar bastante líquido.
Educação.
Divulgados dados da Avaliação Nacional de Alfabetização na tarde desta quinta-feira. Minas Gerais foi destaque em três dos itens avaliados: leitura, escrita e matemática. Mais informações na reportagem de Natália Andrade.
6 em cada 10 estudantes mineiros são considerados bons ou ótimos em leitura e matemática. Na área da escrita, a taxa é melhor, 8 em cada 10. Os números são superiores aos índices brasileiros, em que quase 43% são bons ou ótimos em leitura e matemática e 65% em escrita. Os dados são da ANA, a Avaliação Nacional de Alfabetização, que teve os resultados divulgados em coletiva na tarde desta quinta-feira e mostram que ainda é grande o desafio da universalização da alfabetização em Minas e no Brasil, como determina o Plano Nacional de Educação. 2014 foi o segundo ano em que a ANA foi aplicada. Trata-se de um diagnóstico pedagógico que avalia estudantes do terceiro ano do ensino fundamental de escolas públicas de todo o país através da aplicação de teste de desempenho ao estudante e uma análise das condições de escolaridade que esse estudante teve ou não para desenvolver esses saberes nas três áreas: leitura, escrita e matemática. Os resultados são divididos em níveis, sendo 1 e 2 considerados inadequados, ou seja, leem poucas palavras e não dominam operações básicas, e 4 ótimo no caso de leitura e matemática. Já no caso da escrita, de 1 a 3 inadequados quando os alunos ainda não são capazes de produzir textos, e 5 ótimo. A avaliação permite o acompanhamento da meta 5 do PNE, que determina que todas as crianças sejam alfabetizadas até os 8 anos, como destacou o secretário executivo do MEC, Luiz Cláudio Costa.
O Estado brasileiro definiu isso, aprovado por unanimidade, a lei. É no período de vigência do plano que todas as crianças sejam alfabetizadas até 8 anos de idade. até o terceiro ano, né? O que significa isso? Se vocês observarem as médias, nem o melhor estado conseguiu isso. Então nós temos um grande desafio. A pergunta será, é possível fazer? Sim, nós entendemos que sim, pelos avanços, mas é um grande desafio. Agora, só é possível fazer isso se tiver ações efetivas.
Outros pontos que chamam a atenção no resultado dos mineiros são as taxas mais altas nos níveis bom e ótimo de alunos de escolas urbanas em relação a escolas rurais. Por exemplo, enquanto 15,17% dos alunos das escolas rurais têm nível 4 em leitura, nas instituições urbanas o índice é de 22,22%. É preciso destacar também a diferença entre escolas federais, que tiveram melhor resultado, seguido das escolas municipais e estaduais em Minas. As federais não registram alunos do nível 1 de leitura, enquanto nas municipais são 7,26% e 10,2% nas estaduais. Para a professora da Faculdade de Educação da UFMG e coordenadora do CEALE, Centro de Alfabetização, Leitura e Escrita, Isabel Frade, as escolas federais são uma exceção à realidade brasileira.
As escolas federais são colégios de aplicação, escolas ligadas à universidade. Aí, entre municipais e estaduais, fica difícil, mas existem políticas de acompanhamento na rede municipal que talvez possibilitem um trabalho mais direto. Uma secretaria municipal está mais próxima que o município faz do que uma superintendência regional de estado. Tem a ver com a especificidade das propostas que cada município cria, porque imagina, mais de 800 municípios em Minas seriam mais de 800 propostas, mas se os dados são apresentando isso, significa que o processo de municipalização está dando certo no país, né?
O secretário de Educação Básica do MEC, Manuel Palacios, destacou o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa como uma ação para reduzir as diferenças de desempenho entre as redes e também entre estados e municípios. O pacto articula esforços federais, estaduais e municipais e atua principalmente na formação de professores.
Há uma variação muito grande entre estados dos resultados alcançados na melhoria dos indicadores de alfabetização. Isolar qual é o efeito, né, causado pelo programa de formação e exercício que o PNAEC implementa é difícil. Atribuir exclusivamente à universidade é também uma atribuição que tem um grau de arbitrariedade, porque a nossa percepção é que quanto mais associado é o trabalho da universidade com o trabalho desenvolvido pela administração estadual e municipal, quanto mais o programa é monitorado e acompanhado, melhores são os resultados.
Ao todo, a ANA avaliou 2.500.000 alunos brasileiros. Durante a coletiva, o ministro da Educação, Renato Janine Ribeiro, afirmou que a crise econômica impacta nos investimentos dos para pôr o PNE em prática, mas que não sabe avaliar se o plano pode não ser cumprido. A pasta já sofreu com um corte de cerca de 10 milhões de reais. Apesar disso, prometeu atuar em outras frentes para que a qualidade de educação avance no país.
O compromisso com a verdade, que deve ser de todos nós aqui nesta sala, exige dizer que neste momento nós não temos recursos para realizar medidas imediatas de investimentos maiores. Contudo, o PNE não são só as 19 metas de avanço e a 20ª meta que custeia todas as outras. O PNE tem mais de 200 estratégias. Essas estratégias são o que estrutura as ações do PNE. Então, é nessas estratégias que nós podemos trabalhar intensamente. Soma-se a isso dois fatores que não estão diretamente presentes no PNE: melhorar a gestão e melhorar as práticas pedagógicas.
Ainda durante a entrevista de apresentação dos resultados da ANA, o ministro Janine Ribeiro explicou que a avaliação não foi feita em 2015, porque seria feita no mesmo período em que os resultados de 2014 fossem divulgados, o que não resultaria em grandes diferenças. O ministro negou que é por corte de gastos e garantiu que a ANA vai ser aplicada em 2016. Com produção de Maria Dulce Miranda, repórter Natália Andrade.
Trânsito.
Trânsito intenso na Avenida Cristóvão Colombo, no cruzamento com Alagoas, no sentido Avenida do Contorno. Demais pontos da cidade apresentam trânsito bom. Já na BR-381, trânsito continua lento na altura de Contagem, no sentido BH, em virtude de obras que estão sendo realizadas ali nessa região, próxima à Praça da CEMIG. Agora, 12:45, nós vamos para um rápido intervalo. Na volta, o colunista de política, professor Carlos Ranulfo, comenta a decisão do STF de proibir a doação de empresas para partidos políticos e candidatos.
Jornal UFMG.
Mostra das Profissões UFMG 2015, 14 e 15 de novembro no Campus Pampulha. Sábado das 9 da manhã às 6 da tarde e domingo das 9 da manhã à 1 da tarde. Inscrições abertas. Programação e informações www.ufmg.br/mostra-das-profissões ou facebook.com/mostra-das-profissões-ufmg. Mostra das Profissões UFMG 2015. Faça uma escolha consciente. Realização Pró-Reitoria de Graduação da UFMG. Apoio Rádio UFMG Educativa.
Jornal UFMG.
12:46.
Internacional.
O secretário-geral da FIFA, Jerome Valk, foi afastado do cargo após denúncias envolvendo denúncias que foram divulgadas pela própria FIFA. A entidade solicitou a instalação de uma investigação formal contra Valk junto ao seu comitê de ética. A empresa JB Marketing denunciou que Valk montou um sistema de venda ilegal de ingressos para a Copa do Mundo do Brasil, fechando acordos para ficar com 50% dos lucros da comercialização dos bilhetes, com valores 4 vezes maiores que o preço de tabela.
Economia.
A indústria brasileira perdeu 0,7% dos postos de trabalho de junho para julho deste ano, segundo a PIMES, Pesquisa Industrial Mensal de Emprego e Salário, divulgada hoje pelo IBGE. O total de pessoas ocupadas na indústria em julho é 6,4% inferior ao total de julho do ano passado. Essa é a queda mais intensa desde julho de 2009, quando atingiu queda de 6,7%.
Política.
Eleições 2016 podem não contar com doações de empresas. Ontem, por 8-3, o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional a doação de pessoa jurídica para partidos e candidatos. A decisão contraria a mini-reforma eleitoral aprovada pela Câmara, que regulamentava as doações. O texto ainda aguarda a decisão da presidenta Dilma Rousseff, que pode sancioná-lo ou vetá-lo. E é sobre as doações de campanha a coluna de política desta sexta-feira com o pesquisador do Centro de Estudos Legislativos da UFMG, professor Carlos Ranulfo.
Professor Carlos Ranulfo, depois de mais de um ano de pedido de vista do ministro Gilmar Mendes sobre a questão do financiamento de campanha, o Supremo Tribunal Federal concluiu a votação e decidiu, por 8-3, proibir o financiamento de empresas para partidos e candidatos. Só que já tem uma mini reforma eleitoral aprovada pela Câmara que está para ser analisada pela presidente Dilma, que pode sancionar ou vetar, dizendo que as doações de empresas são legais. Como é que fica esse imbróglio aí entre a lei que foi aprovada na Câmara e o entendimento do STF, professor?
Na verdade, nós estamos, até o presidente da Câmara usou uma expressão, dizendo que nós estamos, para 2016, nós estamos num certo limbo, né? E de fato, mas o que acontece? O Supremo, provocado pela OAB, considerou que pela Constituição, que a doação de empresa é inconstitucional. A Câmara, o que acontece? A Câmara não mudou a Constituição, ela votou um projeto de lei, né? Portanto, é infraconstitucional. No entanto, quando o Supremo está julgando, ele julga de acordo com a legislação vigente, não com a legislação que vem para frente, né? Então, você pode dizer, alguém pode dizer que se a Dilma sancionar a lei que veio da Câmara, você teria uma nova realidade, e aí valeria o que veio da Câmara. Só que, nesse caso, alguém pode imediatamente entrar com uma ação do Supremo, certamente a OAB faria isso, alegando que essa nova lei, que a Dilma supostamente sancionaria, seria inconstitucional. Aí o Supremo provavelmente diria que sim, que é inconstitucional. A Dilma pode até resolver vetar a lei, levando em conta já o entendimento do Supremo. Ela pode argumentar de acordo com de dispositivo constitucional. Se ela fizer isso, ela vai comprar a briga com a Câmara, né? Sem dúvida nenhuma.
Pois é, professor. Agora, isso ainda precisaria de uma regulamentação por parte do Congresso? Porque o Supremo decidiu que está inconstitucional a doação de empresas para candidatos e tal. Mas precisaria determinar um limite, por exemplo, para a pessoa física? Como que seria feita essa doação? Por quais meios?
A única coisa que o Supremo decide é a relação à pessoa jurídica. Certamente, se esse entendimento fosse definitivo, isso muda muito o jogo. Né? Muito. Porque, pô, 90%, 95% dos dias que entra na campanha é pessoa jurídica. É, isso não tem a menor dúvida. E existe razão quando se fala que não é a única porta de entrada da corrupção. Aquele discurso do Gilmar Mendes falando que isso não tem nada a ver com corrupção. Claro que tem. Não é a única porta. Né? Ele pegou o exemplo da Petrobras e falou, tá vendo? A corrupção às vezes vem de dentro da empresa. Claro, vem de dentro, vem de fora, vem da campanha, vem de que lugar. Né? Então existe uma porta enorme que é da entrada da corrupção, que é o financiamento. Agora, se vamos supor que fosse a fase final, essa não vai haver financiamento de pessoas jurídicas. Certamente o Congresso iria tentar se debruçar rapidamente para, quer dizer, você não precisa regulamentar esta posição, isso aí está dado. Mas como é que você vai fazer a campanha? Então você vai estabelecer aumentar o recurso do fundo partidário, você vai aumentar, porque a pessoa física é só 10%, você vai aumentar a quantidade de pessoas. Quer dizer, certamente o Congresso iria se debruçar sobre o que fazer, tanto em termos de recursos públicos, como em termos de pessoa física, que não está. Né? O teto para a pessoa jurídica não ficaria fora de discussão, porque a pessoa jurídica simplesmente não pode.
Agora, professor, com relação às campanhas, caso isso se mantenha, vai mudar muito a cara das campanhas brasileiras, né?
Vai. A campanha vai ter que ficar... Quer dizer, as pessoas falam assim, bom, vai aumentar o caixa 2. Olha, a essa altura do campeonato, com você, com toda a experiência, anos e de prisão de empresários, eu pago para ver se nego ia querer fazer caixa 2 assim, sabe? Porque passa a ser muito arriscado, né? Quer dizer, se você, num contexto em que você não pode ter doação de pessoa jurídica, que a doação das pessoas físicas vai aparecer lá, a doação, financiamento público é limitado. Uma campanha milionária, pô, de onde veio o dinheiro? Isso aí é muito bandeiroso, né? No atual contexto, simplesmente você proibir doação de pessoa jurídica, manter só física e não aumentar o aporte de recursos públicos, as campanhas vão ficar muito mais simples e muito mais baratas. Nesse contexto, uma campanha milionária chama atenção, investiga e pega. Então, eu acho que... Agora, o grande problema é esse, é você dar um salto desse, né? É um pouco arriscado você fazer mudanças tão bruscas assim. Então, você, de repente, você sai de campanhas milionárias e fala, bom, agora você faz campanha na base do centavo. O melhor, na minha opinião, é manter essas doações, mas colocar um teto baixo, um teto prêmio, não uns 20 milhões da grana, mais um milhão, alguma coisa assim, como se você tivesse uma transição, você precisa transitar, né? Nós temos que tentar resolver dessa maneira, você acaba tendo que correr para o financiamento público. Pode ser essa a solução, mas porque simplesmente você retirar todo o dinheiro das campanhas, sabendo que o caixa 2 é muito arriscado, imagina se você tem uma empresa lá, uma grande empresa, vai tacar dinheiro no caixa 2 e depois ameaçar ser preso.
Entendi. Professor, o senhor gostaria de acrescentar mais alguma coisa?
Não, acho que tá legal. Só dá um Lexotan pro Gilmar Mendes.
Tá bom, então muito obrigado pela participação do senhor. Até semana que vem com mais uma
Coluna
de Política.
Até a próxima.
A Coluna de Política com o professor Carlos Anuf vai ao ar toda sexta-feira aqui no Jornal UFMG. Você pode ouvir esta e outras colunas em nosso site, que é o www.ufmg.br/rádio.
Jornal UFMG.
8, 9, 10. Lá vou eu. Nada nas garrafas e tampinhas, nem nos ralos do banheiro, nem nos pratinhos das plantas. Onde será que estão escondidas? Ahá! Achei! Estão aqui as larvas do mosquito, escondidas no globo de iluminação.
Não deixe o mosquito vencer esse jogo. Rádio UFMG Educativa no combate à dengue.
Conversa afinada. A melodia da prosa. Terça-feira, às 18h. Produção e apresentação, Sandra Leão. Conversa afinada você ouve aqui, UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Jornal UFMG.
Meio-dia e 56.
Meio ambiente.
O Dia da Árvore é celebrado na próxima segunda, dia 21 de setembro. Um levantamento parcial do Inventário das Árvores de Belo Horizonte mostra que a capital tem mais exemplares do que se imaginava. Por causa disso, a conclusão do mapeamento não vai ficar pronta no ano que vem, como estava previsto inicialmente. Até agora, os técnicos já descobriram, por exemplo, que a região leste é a que tem menos árvores plantadas em ruas, avenidas e praças, dentre as áreas avaliadas. As informações com a repórter Daniele Mansur.
Não há dúvidas de que uma das belezas de Belo Horizonte é a sua arborização. Há 4 anos, quando o Inventário das Árvores começou a ser elaborado, os pesquisadores acreditavam que a cidade tinha cerca de 300 mil árvores espalhadas por ruas, avenidas e praças. No entanto, os dados parciais apontam que essa quantidade é bem maior. Os pesquisadores estimam pelo menos 480 mil exemplares, 300 mil deles já catalogados. O inventário começou a ser feito em 2011 e é resultado de um convênio entre a Prefeitura de BH, a CEMIG e a Universidade Federal de Lavras. Especialistas percorrem as vias públicas e analisam cada árvore, levando em conta 57 critérios como aspectos gerais, estado das raízes, troncos e copas e o ambiente ao redor, como as calçadas em que estão plantadas. Até agora, os pesquisadores percorreram 5 das 9 regionais da cidade. Já descobriram, por exemplo, que a distribuição das árvores não é uniforme em todas elas, explica o gerente de projetos especiais da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Júlio Demarco.
Tem umas discrepâncias nas regiões de Belo Horizonte. Por exemplo, a Regional Centro-Sul, nós verificamos que tem cerca de 91 mil árvores, que é a que tem mais por enquanto. Agora os trabalhos estão sendo feitos na Pampulha e a gente imagina que esse quantitativo deva ser extrapolado na Pampulha. E a região que tem menos árvores em Belo Horizonte, por enquanto, é a leste com cerca de 32 mil árvores. Segue-se então a oeste com 54 mil árvores e depois a noroeste com 59 mil árvores.
A previsão inicial era concluir o inventário em janeiro de 2016. Por isso, a parceria da CEMIG e Prefeitura com a Federal de Lavras havia sido firmada só até essa data. Mas como os pesquisadores descobriram que o número de árvores a serem catalogadas é maior que o previsto, afirmaram que o trabalho vai atrasar. Como o mapeamento não vai estar pronto até janeiro, a Prefeitura pretende abrir nova licitação para selecionar uma instituição parceira para dar prosseguimento aos trabalhos já realizados. Outro motivo para o atraso tem relação com a segurança. É que os 17 técnicos responsáveis pela realização do inventário precisam ser escoltados pela guarda municipal na hora de vistoriar as árvores, em uma operação que exige tempo, explica o coordenador de campo do inventário e engenheiro florestal da UFLA, Dimas Vital.
Felizmente, a gente trabalha num meio urbano e com um equipamento eletrônico do tipo tablet que chama bastante atenção. Então, a Guarda Municipal de Belo Horizonte faz a escolta do nosso pessoal, dando o apoio necessário para que esse pessoal tenha a máxima segurança que a gente pode tentar dar.
Encerrando o mapeamento, Prefeitura e CEMIG pretendem disponibilizar as informações coletadas e analisadas em uma plataforma online, com acesso para qualquer cidadão. A expectativa é que o morador saiba o estado de conservação das árvores de sua rua e possa solicitar podas. Além disso, visa facilitar o manejo dos exemplares pelos órgãos públicos com um acompanhamento a longo prazo, explica o gerente de projetos especiais da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Júlio Demarco.
O Inventário das Árvores é um sistema que está sendo criado para manejo da arborização em logradouros públicos em Belo Horizonte. Ele não é simplesmente um levantamento das árvores existentes. Ele é a criação de um sistema no qual tem um banco de dados com as informações das árvores existentes e que vai permitir o acompanhamento dessas árvores ao longo do tempo, desde o plantio dela até a necessidade da remoção da árvore do local, se for o caso. Ou se tiver algum problema com a árvore acaba caindo, alguma coisa assim.
O inventário já mapeou as árvores das regionais Centro-Sul, Leste, Noroeste, Oeste e Norte. Neste momento, os trabalhos se concentram na Pampulha. Ainda restam Barreiro, Nordeste e Venda Nova. O inventário já demandou R$3.411.000 em investimentos da Prefeitura de BH e CEMIG. Repórter Daniele Mansur.
Por dentro da UFMG.
Noite Internacional de Observação da Lua é neste sábado. O Espaço do Conhecimento participa do evento com o objetivo de estimular a observação do satélite. Uma das atividades é a oficina As Fases da Lua, que vai ensinar os participantes a prever a visibilidade da Lua em qualquer dia e hora, descobrir quando ela nasce e se põe, entender as fases e por que ocorrem os eclipses. Outra atração é a sessão comentada do planetário A Lua e o Zodíaco, que vai explicar a posição da Lua em relação às constelações do Zodíaco. A oficina vai ser ministrada às 2 e às 3 da tarde e a sessão comentada às 4. O Espaço do Conhecimento UFMG fica na Praça da Liberdade, na região central de BH. Saiba mais em www.espaçodoconhecimento.org.br. E em comemoração aos 10 anos de existência da Rádio UFMG Educativa, nós vamos realizar amanhã um seminário sobre o papel das rádios públicas em parceria com a Rádio Inconfidência, que tem 8 décadas de fundação. Para discutir os desafios do gerenciamento de emissoras públicas, nós convidamos o diretor artístico da Inconfidência, Elias Santos, e a diretora adjunta do Centro de Comunicação da UFMG, Tassiana Arce. O encontro integra a programação dos 10 anos da rádio, que começou no dia do aniversário, 6 de setembro, e segue até setembro do ano que vem. Então anote na sua agenda, o debate Papel das Rádios Públicas em BH é neste sábado às 11 da manhã no Espaço do Conhecimento UFMG, na Praça da Liberdade, como parte do projeto Café Controverso. A entrada é franca. Agora 1:02, termina aqui o Jornal UFMG desta sexta-feira. As reportagens desta edição ficam disponíveis em nosso site, que é o www.ufmg.br/rádio. Você pode acompanhar tudo também pelas redes sociais, em nossa página no Facebook, facebook.com/ufmgeducativa e twitter.com/ufmgeducativa. O Jornal UFMG de hoje teve produção de Daniele Mansur, Guilherme Coura, Maria Dulce Miranda, Natália Andrade e Patrícia Brandão. Edição e apresentação de Vinícius Luiz. A coordenação de jornalismo é de Paulo Alquimim. Coordenação técnica da UFMG Educativa é de Judson Porto, engenharia Rodrigo Mantini. E a coordenação executiva da Rádio UFMG Educativa é de Kleiber Pacífico. Tenha uma boa tarde, um bom fim de semana e até segunda-feira.
Jornal UFMG. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.